Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Sob a minha presidência, a vereadora Olderes Maria Piazza Santin, com a proteção de Deus, declaro aberta a 16ª sessão ordinária de 2017, com início às 19h30, do dia 17 de abril de 2017, e registro a presença dos seguintes vereadores: Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Olderes Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo, Sérgio Antônio Massolini, Vilmar Estefenão. Peço ao secretário que faça a leitura da ata número 19 de 2017, da 15ª sessão ordinária de 10 de abril de 2017.
Às 19h30, do dia 10 de abril de 2017, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 15ª sessão ordinária em 2017, sob a presidência da vereadora Olderes Maria Piazza Santin, presidente da mesa diretora, secretariada pelo vereador Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora. Registraram presença os vereadores Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Antônio Estefenão. Havendo o número regimental, a presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pelo primeiro secretário, a senhora presidente declarou aprovada a ata número 18 de 2017, da 14ª sessão ordinária, de 3 de abril de 2017. A seguir foi realizada a leitura do expediente. Letra A. Matérias recebidas do Poder Executivo. Ofício Gabinete número 206 de 2017, que responde ao pedido de providência número 22/2017. Ofício Gabinete número 209/2017, que responde ao pedido de providências número 23/2017. Ofício Gabinete número 210 de 2017, que responde ao pedido de providências número 25/2017. Ofício Gabinete número 211/2017, que responde ao pedido de informações número 12 de 2017. Ofício Gabinete número 235 de 2017, que responde ao ofício número 67 de 2017. Ofício Gabinete número 228 de 2017, e remessa para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação, do Projeto de Lei número 31 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público de assistente social e da outras providências. Letra B. Matérias recebidas de vereadores. Requerimento protocolo número 185 de 2017, do vereador Marcos Antônio Marçaro, que requer que a mesa diretora, em conjunto com a opinião, coletividade e sugestões dos demais vereadores da casa, faça um estudo de qual a melhor maneira de elaboração de um projeto ou resolução que tenha por objetivo criar a Câmara Juvenil neste Poder Legislativo, para oportunizar e integrar os estudantes serafinenses na vida legislativa do município e dar-lhes condições de sugerir providências político-administrativas. Pedido de providência número 28 de 2017. Dos vereadores José Carlos Bettinardi, Nereu Hilário Rosseto, Olderes Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo e Sérgio Antônio Massolini, que solicita-se que a prefeita viabilize condições de trabalho ao Corpo de Bombeiros Voluntários, se possível, com local fixo e subvenções periódicas. Letra C. Matérias recebidas de terceiros. Correspondência, protocolo número 188 de 2017, do presidente da Emater e superintendente geral da ASCAR, que agradece a relevante atuação na defesa da ASCAR Emater do Rio Grande do Sul, para a reconquista da condição de entidade beneficente da assistência social filantrópica alcançada por esta Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural, ASCAR. Letra D. Pronunciamentos nas comunicações de líderes. fizeram uso da palavra os vereadores Marcos Antônio Marçaro, líder da bancada do PMDB, Sérgio Antônio Massolini, líder da bancada do DEM. Em seguida, passou-se ao grande expediente. Letra A, ordem do dia. Aprovado por todos os vereadores, o projeto de lei número 27 de 2017, que autoriza o pagamento de despesas com a participação de representantes do município de Serafina Corrêa na 8ª Copa Integração Regional de Futsal 2017 e da outras providências. Aprovada por todos os vereadores, a indicação número 6 de 2017, dos vereadores da bancada do PMDB, que a Prefeita Municipal destine os recursos não utilizados pela Câmara de Vereadores para custear o transporte universitário dos estudantes e demais entidades do município. Letra B. Após ouvir os pronunciamentos nas explicações pessoais, fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Nereu Hilário Rosseto, Rogério Carlos Fedrigo, Sérgio Antônio Massolini, Dirley Dama Cordeiro, Vilmar Estefanão, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro e Olderês Maria Piazza Santin. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Rogério Carlos Fedrigo, determinei que fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária e, depois de distribuída em avulsos, será assinada por mim, primeiro secretário, e pela presidente da mesa diretora, Olderês Maria Piazza Santin, presidente da mesa diretora, Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora.
Declaro aprovada a ata número 19 de 2017, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Peço ao secretário que faça a leitura dos ofícios recebidos do Poder Executivo. Leitura do ofício gabinete 232 do projeto de lei número 32 de 2017.
Ofício gabinete número 232 de 2017. Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, 4 de abril de 2017. Sua Excelência Vereadora Olderês Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Assunto: projeto de lei número 32 de 2017. A Prefeita Municipal de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o projeto de lei número 32 de 2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público, de contabilista e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ao mesmo tempo em que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Remeto para as comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Orçamento, Finanças e Tributação. Resposta do ofício do pedido de providências 26, que diz o que é o pedido de providências 26. É da bancada do PP, DEM e do vereador PSB, que solicita à Prefeita Municipal que construa uma arena multiuso. Ofício Gabinete de Resposta 238.
Ofício Gabinete número 238 de 2017. Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, 4 de abril de 2017. Sua Excelência, Vereadora Olderês Maria Piazza Santin, Presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ofício número 85 de 2017 ao pedido de providências 27 de 2017. O município de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, escrito no CNPJ sob número 88597984/0001-80, com sede na Avenida 25 de Julho, 202, em Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Neste ato representado pela Prefeita Municipal, Excelentíssima Senhora Maria Amélia Roque Geller, vem por intermédio deste acusar o recebimento do ofício acima mencionado e, ao mesmo tempo, informar que o pedido foi encaminhado aos setores competentes para estudo de viabilidade técnica e financeira. Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para elevar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
O ofício 239 de 2017, que responde ao pedido de providências 26 de 2007, da bancada do PP, DEM e PSB. Solicita a prefeita que apresente estudo de reestruturação de cargos e salários dos servidores efetivos.
Ofício Gabinete número 239, 2017. Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, 4 de abril de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderês Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ofício número 76, 2017, ao pedido de providência número 26, 2017. O município de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o número 88597984/0001-80, com sede na Avenida 25 de Julho 202, em Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Neste ato representado pela Prefeita Municipal, Excelentíssima Senhora Maria Amélia Roque Geller, vem por intermédio deste acusar o recebimento do ofício acima mencionado e, ao mesmo tempo, comunicar que há informações que a demanda da reestruturação de cargos e salários vem sendo pleitada pelo Sindicato dos Municipários junto ao município desde 2010. Nesse período, foram realizados estudos tanto por parte do sindicato quanto pela municipalidade, a fim de verificar o impacto financeiro da reestruturação. Foi realizada uma busca nos arquivos físicos e digitais do município, a fim de encontrá-los para uma análise detalhada. Porém, a busca tornou-se frustrada. Neste sentido, informamos que o Poder Público irá buscar junto ao sindicato possíveis arquivos de estudos anteriores para comparações e para dar início aos trabalhos, juntamente com o sindicato. Assim que tivermos dados consistentes, será encaminhada as devidas informações a esta Casa Legislativa. Sendo que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para elevar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Leitura do ofício Gabinete 24 de 2017, que responde ao pedido de providência 24, feito pelos vereadores da bancada do PP, DEM e PSB, que solicita providências à Prefeita Municipal na contratação de empresa especializada para a realização de laudo pericial de insalubridade e remeta cópia ao Legislativo.
Ofício Gabinete número 240 de 2017. Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, 4 de abril de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderês Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ofício número 72 de 2017, ao pedido de providência 24 de 2017. O município de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, escrita no CNPJ sob o número 88597984/0001-80, com sede na Avenida 25 de Julho 202, em Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Neste ato representado pela Prefeita Municipal, Excelentíssima Senhora Maria Amélia Roque Geller, vem por intermédio deste acusar o recebimento do ofício acima mencionado e, ao mesmo tempo, comunicar que são realizados laudos periciais de insalubridade anualmente, sendo que este ano há previsão para ser realizado no mês de julho. Sendo que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para levar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Leitura do ofício Gabinete 242, que responde ao pedido de indicação número 7 de 2017, da bancada do PMDB, que solicita à prefeita que faça uma homenagem ao campeonato municipal de futsal com o nome de Nino Marini.
Ofício Gabinete número 242 de 2017. Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, 4 de abril de 2017. Sua Excelência, vereadora Aldereza Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Assunto, resposta ofício número 89 de 2017. Pedido de indicação número 7 de 2017. O município de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o número 88597984/0001-80, com sede na Avenida 25 de Julho 202, em Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Excelentíssima Senhora Maria Amélia Roque Geller. Vem por intermédio deste acusar o recebimento do ofício acima mencionado e ao mesmo tempo comunicar que o Poder Público aceita a indicação proposta. Sendo que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para levar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Leitura do pedido de providências número 29 de 2017, dos vereadores da bancada do PMDB.
Excelentíssima Senhora Aldereza Maria Piazza Santin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Pedido de providência número 29 de 2017. Os vereadores da bancada do PMDB na Câmara Municipal de Serafina Corrêa requerem nos termos regimentais a apreciação do pedido de providências que solicita a Prefeita Municipal que, ao viabilizar a constituição do SIM, Serviço de Inspeção Municipal, realize ampla divulgação nos meios de comunicação e realize reuniões para explicar o serviço aos agricultores do município. O pedido vem de encontro ao relato da Prefeita, feito em ofício que respondeu ao pedido de providência número 22 de 2017, que salientou que uma ação importante neste primeiro semestre do governo é o esforço da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Agronegócio para viabilizar a constituição do Serviço de Inspeção Municipal, SIM, há muito tempo esperado pelos profissionais e trabalhadores do setor que, mesmo regulamentada por legislação municipal, não estava em andamento. Esse serviço contará com os técnicos previstos na lei, entre eles o veterinário. Serafina Corrêa, 11 de abril de 2017. Dirlei Dama Cordeiro, vereador do PMDB, Marcos Antônio Marçaro, vereador do PMDB, Lucimar Zarpelão Magon, vereadora do PMDB, Vilmar Antônio Estefanão, vereador do PMDB.
Algum vereador gostaria de se manifestar? Verbal, por favor, vereador Marçaro.
Boa noite, vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite, público. Boa noite, secretários. Boa noite, um ex professor, Walter Osseto. Em qualquer lugar que eu vou e vejo ex-professores meus, eu gosto sempre de mencioná-los, porque um pouco do que eu sou vem dos professores. Esse pedido de providência, número 29 de 2017, ele vem para dar um suporte e deixar claro para a prefeita que nesse primeiro trimestre, uma grande conquista que está sendo implantada no município é o SIM. O que é o SIM? É o Serviço de Inspeção Municipal. Isso ajuda quem? Ajuda os agricultores que abriram, tem alguma coisa de agronegócio, que querem abrir e querem comercializar seus produtos de origem animal, precisam desse selo para fazer a comercialização. Então, como está em vias de finalização, de implantação e regulamentação, a bancada pede que se faça uma ampla divulgação nos meios de comunicação, nos jornais, nas rádios, e que se faça, principalmente, reuniões com os agricultores explicando como funciona. Tá? Muitos não sabem, alguns já sabem, então é muito importante a divulgação disso, né? Não ficando só ali com eles essa importante, acho que uma das mais importantes para a agricultura nesse primeiro trimestre. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Então, esse pedido será encaminhado ao Executivo. Peço que faça a leitura do pedido de providências número 30 de 2017 dos vereadores da bancada do PMDB.
Excelentíssima senhora Olderês Maria Piazza Santin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Pedido de providência número 30 de 2017. Os vereadores da bancada do PMDB na Câmara Municipal de Serafina Correia requerem, nos termos regimentais, a apreciação do pedido de providências que solicita à Prefeita Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Turismo, Juventude, Esporte e Lazer, que retome a realização dos jogos típicos italianos no município, como forma de preservar a história da imigração por meio da valorização e do resgate da cultura italiana, trazidas pelos imigrantes. Serafina Correia, em 11 de abril de 2017. De Leidama Cordeiro, vereador do PMDB, Marcos Antônio Marçaro, vereador do PMDB, Lucimar Zarpelon Magon, vereadora do PMDB, Vilmar Antônio Stefanão, vereador do PMDB.
Algum vereador gostaria? Por favor, vereador Vilmar. Marçaro depois, então.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Boa noite, colegas, plenário. Realmente gostaríamos que esse pedido fosse visto com carinho, principalmente porque eu sou um pouco mais ligado à cultura italiana, faço parte do programa aos domingos. Então, assim, ó, realmente foi um pouco esquecido essa parte da cultura. E estou vendo aqui, Rony, saudades do teu pai, na Briscola, no 37. Quem não se lembra do Hilário Grando, meio corcundo, falando alto nas capelas, ele e o Artemio Gagiola, com aquela barba que só ele tem, jogando, né? Que muito bonito era isto. Meu pai, inclusive, era jogador de Mora, Morina. Nós não podemos esquecer, deixar passar, deixar no esquecimento isso aí. Então, gostaria que fosse visto com carinho e, com certeza, isso vai se concretizar. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Marçaro.
Só para complementar o que o Marinho colocou, realmente, na última administração, foram anos eram feitos, outros anos não. Não vamos entrar no mérito por que não era feito. Às vezes, talvez porque o pessoal não sei, talvez o pessoal não ia, não jogava, que nem o Bitinardi falou tempo atrás, que era o pessoal não se fazia presente. Mas é uma maneira, eu acho que mesmo o pessoal não se fazendo presente, mas aqueles que vão, é uma maneira de manter viva. É a única maneira de manter viva a nossa cultura. Como você trabalha e vai também, às vezes vou ajudar na rádio, é uma maneira de manter a cultura, né? Então tem várias formas, a maneira gastronômica, mas essa de jogos também é muito importante. Tem além da Mora Morina, Briscola, Trissete, tem os jogos de bocha. Então é um outro ponto importante para nós manter a nossa cultura. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. O pedido será encaminhado ao Poder Executivo. Peço ao secretário que leia o requerimento número 2 de 2017 dos vereadores da bancada do DEM, PP e PSB.
Excelentíssima senhora Olderês Maria Piazza Santin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores Serafina Correia, Rio Grande do Sul. José Carlos Bettinardi, Nereu Hilário Rosseto, Olderês Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo e Sérgio Antônio Massolini, vereadores na Câmara Municipal de Serafina Correia, requer nos termos regimentais e ouvido o plenário a apreciação do seguinte. Requerimento número 2 de 2017. Requer a convocação do secretário municipal de assistência social para que preste informações sobre o trabalho de sua secretaria. Serafina Correia, 13 de abril de 2017. José Carlos Bettinardi, vereador do PP. Nereu Hilário Rosseto, vereador pelo PSB. Olderês Piazza Santin, vereadora pelo PP. Rogério Carlos Fedrigo, vereador pelo DEM. Sérgio Antônio Massolini, vereador pelo DEM.
O requerimento será votado no grande expediente. Leitura do requerimento 3 da bancada, bancada de vereadores do DEM, PP e PSB.
Excelentíssima senhora Olderês Maria Piazza Santin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores Serafina Correia, Rio Grande do Sul. José Carlos Bettinardi, Nereu Hilário Rosseto, Olderês Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo e Sérgio Antônio Massolini, vereador na Câmara Municipal de Serafina Correia, requer nos termos regimentais e ouvido o plenário a apreciação do seguinte. Requerimento número 3 de 2017. Requer a convocação do secretário municipal de Turismo, Juventude, Esporte e Lazer, para que preste informações sobre os trabalhos de sua secretaria. Serafina Correia, 13 de abril de 2017. José Carlos Bettinardi, vereador pelo PP. Nereu Hilário Rosseto, vereador pelo PSB. Olderes Piazza Santin, vereadora pelo PP. Rogério Carlos Fedrigo, vereador pelo DEM. Sérgio Antônio Massolini, vereador pelo DEM.
Esse requerimento também será votado no grande expediente. Leitura dos ofícios recebidos de terceiro. Ofício número D0324 do Gigov Caxias do Sul.
Ofício D0324/2017. Gingov, Caxias do Sul. Caxias do Sul, 28 de março de 2017. A Câmara de Vereadores de Serafina Correia, Avenida Artur Oscar 1509, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Com cópia, Prefeitura Municipal de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto: liberação de recursos financeiros, referente ao contrato número 10.23.430-41, SINCOV 23.25.12.015. Senhor Presidente, senhores vereadores, para conhecimento e providências cabíveis, notificamos a liberação de recursos financeiros pelo gestor do programa a favor deste município, conforme abaixo discriminado. Programa Planejamento Urbano. Objeto: pavimentação asfáltica. Data da liberação: 24 de março de 2017. Valor liberado: R$ 147.930. Conta corrente número 0698.006.0064.70.67-5. Por se tratar de conta que opera por ordem bancária de transferências voluntárias, o município é responsável por providenciar a aplicação do recurso, conforme previsão legal, observando o seguinte: se o prazo previsto para uso e desbloqueio dos recursos for inferior a 30 dias, os recursos devem permanecer aplicados em fundos. Se o prazo previsto para o uso e desbloqueio dos recursos for igual ou superior a 30 dias, os recursos devem ser aplicados em caderneta de poupança. Por oportuno, lembramos que a comunicação da referida liberação aos partidos políticos, aos sindicatos de trabalhadores e às entidades empresariais com sede nesse município, no prazo máximo de 2 dias úteis, contados a partir da data do recebimento desse recurso, é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, em conformidade com o disposto na Lei 9.452, de 20 de março de 97. Atenciosamente, Ricardo Daniel Faé, assistente, Ginkov, Caxias do Sul, Luiz Carlos Vedovelli, gerente executivo do governo, Ginkov, Caxias do Sul.
O que diz aqui são recursos de uma emenda de 2017 que foi feita na Arthur Oscar, Barreto Viana e José Pascoaloto. Leitura do ofício 255 de 2017 da Gigov Caxias do Sul.
Ofício número 0255 de 2017. Sua Excelência, Senhora Presidente da Câmara Municipal de Serafina Correia, Avenida Artur Oscar, 1509, Centro, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Com cópia para Sua Excelência, a Senhora Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal, Avenida 25 de Julho, 202, Centro, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhora Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 6 de março de 2017, no valor de R$ 48.750, na conta vinculada ao contrato de repasse número 82.02.94/2015. Operação número 10.23.892-38. firmado com o município de Serafina Correa, assinado em 4/11/2015, no âmbito do programa Turismo, sob a gestão do Ministério de Turismo, que tem por objetivo construção da primeira fase, Centro de Comercialização de Produtos Artesanais. Respeitosamente, Marcos Antônio do Amaral de Freitas, auxiliar operacional. Luiz Carlos Vedovelli, gerente da filial do Governo de Caxias do Sul, Gingov Caxias do Sul.
Esse recurso está cadastrado numa proposta de 2015 para ser executada ao lado do ginásio Irseu Gasparim. Então, esse recurso encontra-se bloqueado pela Caixa Econômica Federal. Comunicação de líderes. Passamos à comunicação de líderes. Os vereadores que gostariam de se manifestar. Marçaro. Vereador Sérgio. Pode.
Boa noite, vereadores. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo. Eu queria falar sobre que estava programado uma reunião da Sixerra para tratar assunto de segurança e de estradas com o governador do estado, até eu recebi as respostas dos senhores dizendo que eu iria me atrasar hoje para a reunião daqui. Mas o governador do estado foi convocado pela Assembleia Legislativa, então ele cancelou o encontro e ficou para no mês de maio. Nós tínhamos preparado um dossiê para falar sobre a estrada, principalmente a estrada que nos interessa mais, é essa aqui do Carreiro até Nova Bassano, e a de Serafina Montauri, e a conclusão daquela que vai para 451, que vai lá para Bento Gonçalves. Esse era o pedido de Serafina Correia, que estava sendo apoiado pelo prefeito da região e também pela Sixer. Eu aproveito também, fiquei sabendo há pouco pelo vereador Rogério, que faleceu o senhor Sadim Ilhavaca. Eu fiquei muito sentido, porque é uma pessoa de bem, uma pessoa que tem uma família maravilhosa, pai do Moacir. E eu me lembrei de uma passagem que, graças a Deus, não está mais acontecendo o que acontecia antigamente. Graças a Deus. O seu Sadi, junto com Pedro de la Páscoa, ele e mais outras pessoas, eram ministros da igreja num período e simplesmente foram demitidos em função de política partidária. E aí eu fiquei sabendo dessa história, porque eles me procuraram, e eu liguei para o Dom Urbano, que era o bispo da arquidiocese, e ele me disse, olha, eu disse, Dom Urbano, o Dom Urbano era meu amigo, porque um dia ele sofreu um acidente de Guaporé, vindo de Guaporé para cá, e eu cheguei naquele exato momento, carreguei ele até o hospital, fiquei com ele todo o tempo, e ele se tornou a partir daí o meu amigo. E eu disse, Dom Urbano, o que está acontecendo que foram demitidos aquelas pessoas? Aí ele disse, olha, é em função de problema político na cidade de vocês aí. E não tem, eu disse, mas não dá para reconsiderar? Ele disse, não tem volta. Já foi acertado, já vão ser substituídos por outras pessoas. Então eu me lembro que o seu Sadi sofreu muito naquela época, por não sabia por quê, que ele nunca se envolveu em política e, na verdade, aconteceu isso daí. Foi uma tristeza. E agora, por infelicidade, ele veio a falecer. Eu quero então desejar a família dele, que está entristecida por isso, os pêsames por mim e penso que por vocês todos aqui. Obrigado.
Obrigada, vereador. Vereador Marçaro.
Tenho dois assuntos. O primeiro assunto é sobre o PIN, que é um programa federal que seria Primeira Infância Melhor. No dia 12 de abril, estadual, até esse programa, os recursos são estaduais e para a implantação dele. Então, a prefeita, e junto com a equipe, assinou esse termo de adesão. O que, que é esse programa? É um programa que trabalha junto com as famílias que têm crianças de 0 a 6 anos para que se trabalhe a questão, primeiramente, aspectos físicos, emocionais e intelectuais dessas crianças. É um trabalho que vem sendo feito em todo o estado, em algumas cidades do estado, está sendo muito bem aproveitado e está tendo, sendo ótimos resultados. Então foi assinado esse termo de adesão. O segundo assunto é um assunto que eu vejo que o pessoal por aí comenta, que está tendo problema com a parte de limpeza de creches, escolas e dependências em geral. E a gente conversou com o executivo e realmente eles nos deixaram evidente que eles sabem desse pequeno problema. E faz já algum tempo que foi aberto edital, né, teve pregão, e a primeira empresa, então, faltou os documentos para poder fazer esses trabalhos, né, para começar, vamos dizer assim, para deixar tudo certo, esses trabalhos de limpeza. E então, agora, tem que esperar mais um tempo para que a segunda empresa, que ficou em segundo lugar, venha e entregue a papelada para que faça esses detalhes de limpeza que estão um pouco a desejar. É isso aí, então. Obrigado, presidente.
Em tempo, quero dizer que o projeto de lei 26/2017, que dispõe sobre a destinação e o recebimento de patrocínio pelo poder público em eventos realizados no território do município de Serafina Correa, ele se encontra nas comissões técnicas permanentes. Passamos agora, então, ao grande expediente. Peço ao relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final para ler o parecer da emenda modificativa e do projeto de lei número 28/2017.
Projeto de lei número 28/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas com a realização de eventos a cargo da Junta do Serviço Militar no exercício de 2017-2018 e da outras providências. Relatório. Propõe o Poder Executivo, através do presente projeto de lei, a autorização para realizar despesas com a realização de eventos a cargo da Junta de Serviço Militar no município no exercício 2017-2018, limitadas a R$ 7.500. O Poder Executivo relaciona a programação e datas em que será necessária a cobertura financeira e apoio do Poder Executivo. Fundamentação. Cabe ressaltar que, embora as ações e procedimentos inerentes às Forças Armadas, no caso aqui Junta Militar, são de competência exclusiva da União, isso não afasta a possibilidade de participação colaborativa da sociedade civil. Orientação técnica de IGAN número 4279/2014. Para o custeio de despesas deve existir convênio, conforme determina o artigo 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também a Lei de Diretrizes Orçamentária traz a seguinte indicação a respeito do assunto. Artigo 56, para fins de atendimento ao disposto no artigo da Lei Complementar número 101/2000, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, ajustes ou contratos para custeio de despesas de competência da União ou Estado, exclusivamente para atendimento de programas de segurança pública, justiça eleitoral, fiscalização sanitária, tributária, ambiental, educação, cultura, saúde e assistência social, agricultura, meio ambiente, alistamento militar ou execução de projetos específicos de desenvolvimento econômico e social. Opinião. Pelo exposto e pela viabilidade jurídica, que seja retificada a redação no artigo 1º, uma vez que este refere que os eventos serão realizados no município. O inciso 2º, parágrafo, no único mesmo artigo, prevê um evento no município de São Gabriel. Desta forma, tendo em vista a emenda modificativa apresentada pelo Poder Executivo, somos pela tramitação do projeto de lei número 28/2017. Votos favoráveis do relator José Bitinardi, do presidente Rogério Fedrigo e do revisor de lei Cordeiro.
Peço ao relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação para ler o parecer da emenda modificativa e do projeto de lei 28/2017.
Matéria emenda. Projeto de lei número 28/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas com a realização de eventos a cargo da Junta de Serviço Militar, no exercício 2017-2018 e da outras providências. Relatório visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo custear despesas com a realização de eventos a cargo da Junta de Serviço Militar no município. Fundamentação. As despesas ficam limitadas a R$ 7.500 e são inerentes ao serviço de divulgação, sonorização, limpeza, manutenção e taxas de utilização do ginásio. Transporte de ida e volta, Serafina Correia, São Gabriel. Combustíveis, despesas com refeições, compra de bandeiras, tais despesas estão devidamente autorizadas nas leis municipais. No gabinete do prefeito. Opinião? Assim nada impede a tramitação do presente projeto de lei. Com os votos favoráveis, vereador Rogério Carlos Fedrigo, relator, vereador Nereu Hilário Rosseto, presidente, vereadora Lucimar Zarpelon Magon, revisora.
Abre-se espaço para discussão dos vereadores. Algum gostaria de se manifestar? Em votação, então, vereador José.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador Rogério.
Aprovo.
Projeto da lei número 28, aprovado por unanimidade. Vamos colocar agora, vamos falar sobre a votação nós temos que votar a emenda modificativa, né? Então nós vamos colocar também em votação, vereador José.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador Rogério.
Aprovo.
Emenda modificativa do projeto 28, aprovada por unanimidade. Peço ao relator da Comissão de Constituição e Justiça e redação final para ler o parecer do projeto de lei 29 de 2017.
Projeto de emenda. Projeto de lei número 29/2017, que altera a lei municipal número 3.452, de 2 de setembro de 2016. Relatório. O presente projeto de lei visa, através da alteração do parágrafo 3º no artigo 23 da lei que dispõe sobre o controle da população animais e a prevenção e controle de zoonoses no município de Serafina Correia, prorrogar o prazo previsto para adequação de 6 meses para 18 meses, conforme justificativa constante na exposição de motivos. Fundamentação. A matéria encontra-se prevista nas competências conferidas ao município para legislar quanto aos assuntos de interesse local, conforme disposto no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e artigo 10, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. Também dispõe a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Artigo 13 é de competência do município, além da prevista na Constituição Federal, ressalvada a do Estado. Primeiro, exercer o poder de polícia nas matérias de interesse local, tais como proteção à saúde, aí vinculadas à vigilância e à fiscalização sanitárias, e proteção ao meio ambiente, ao sossego, à higiene e à funcionalidade, bem como dispor sobre as penalidades por infração de leis e regulamentação locais. A iniciativa legislativa nesta matéria também está fundamentada no artigo 46, segundo o artigo 66, 1º e 15º da Lei Orgânica Municipal. Opinião, assim pelo exposto e pela viabilidade jurídica do projeto de lei em tramitação. Votos favoráveis do relator José Bettinardi, do presidente Rogério Fedrigo e do revisor de lei Cordeiro.
Algum vereador gostaria de se manifestar nesse projeto? Quem? Nereu? Por favor, então. Por favor.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público aqui que nos assiste. esse projeto que veio ao nosso encontro de querer alterar a lei e prolongar o prazo. Uma lei que eu vejo que está rigorosamente correta, colegas vereadores. Uma lei que foi analisada por professores, contabilistas, 4 advogados, 4 veterinários, dando 17 reuniões foram feitas para fazer essa lei, dando parecer todos favorável. Passou pela Secretaria do Meio Ambiente, pela Secretaria da Saúde, passou também por 9 votos a favor, analisada pela Câmara, pelos vereadores anteriores. Gente, essa lei está correta, não precisa mexer nessa lei. Se nós mexermos nessa lei, nós estamos jogando fora o trabalho que esse pessoal fez ao ano passado. Então eu peço, gente, essa lei está correta, essa lei é aplicável, o que precisa é fiscalização. Eu peço aos meus colegas vereadores que votem contra essa modificação. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Marçaro.
Esse projeto de lei é um assunto bastante delicado. Eu fui ao fundo buscar entender, até conversei com os principais que montaram essa lei, né? E como falou ali no final, o problema é só fiscalizar. Analisando esse projeto que veio agora, ele só altera a prorrogação do prazo para que as pessoas que têm se adequem direitinho como tem que ser. A princípio se vê isso, não existe modificação no geral. Então, é um assunto bastante delicado mesmo, mas o que se vê é realmente isso. Obrigado, presidente.
Colocar em votação, encerrada a discussão. Vereador José.
Contra.
Vereador Dirley.
A favor.
Vereadora Lucimar.
Aprove.
Vereador Marcos.
Aprove.
Vereador Nereu.
Contra.
Vereador Sérgio.
Contra.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador Rogério.
Contra.
Projeto de lei número 29 de 2017, rejeitado. Pelos... Como? Sim. Aprovado, sim. Eu falei, aprovado. Rejeitado. Sim, eu contra. Porque se eu não votasse, ele seria empate. Então, com os votos contrários do vereador José, vereador Nereu, vereador Sérgio, vereador Rogério e vereador Alderês. Então, rejeitado o projeto da Lei 29, 2017. Peço ao relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final para ler o parecer do projeto da Lei 31, de 2017.
Matéria de emenda. Projeto de lei número 31, 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar contratação temporária de excepcional interesse público de assistente social e da outras providências. Relatório. Requer o Poder Executivo, através do presente projeto de lei, autorização para contratação temporária de excepcional interesse público através do processo seletivo simplificado de uma assistente social pelo período de até 180 dias. O pedido justifica-se tendo em vista a licença maternidade concedida à servidora pública que exerce a função na assistência social, conforme portaria número 260 e 334 em anexas. Fundamentação. Quanto à iniciativa e pela constitucionalidade, eis que o chefe do Poder Executivo é agente político competente para a contratação temporária para o quadro do Poder Executivo. Está também o projeto em discussão, amparado pelo artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal de 88. A contratação está em conformidade com o disposto no artigo 192, 193, 196 da Lei número 2248, de 27 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município. Ademais, deve ser observado o disposto no artigo 169 da Constituição Federal, que prevê a necessidade de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e previsão no orçamento anual, bem como a apresentação do impacto orçamentário financeiro de limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Opinião. Assim, diante do exposto, pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei número 31 de 2017. Votos favoráveis do relator José Bitinardi, presidente Rogério Fedrigo e revisor de lei Cordeiro.
Peço ao relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação para ler o parecer do projeto de lei 31 de 2017.
Matéria emenda. Projeto de lei número 31 de 2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público de assistente social e da outras providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo realizar a contratação temporária de excepcional interesse público pelo período de 180 dias, prorrogável por igual período de um assistente social, com carga horária de 36 horas semanais, remuneração de R$ 5.287,95. Fundamentação. As despesas decorrentes da execução desta lei estão devidamente incluídas e autorizadas nas leis municipais, com dotação orçamentária adequada e suficiente para atender as despesas na vigência do contrato, na Secretaria Municipal de Assistência Social, manutenção e das atividades de funcionamento assistência social. Contratação por tempo determinado, estando devidamente acompanhado do impacto orçamentário e financeiro, não ultrapassando os limites legais. Opinião. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei. Com os votos favoráveis do vereador relator Rogério Carlos Fedrigo, do vereador Nereu Hilário Rosseto, presidente, com a vereadora Lucimar Zarpelão Magon, revisora.
Em discussão, projeto 31. Algum? Alguém? Em votação. Vereador José?
Aprovo.
Vereador Dirley?
Aprovo.
Vereadora Lucimar?
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador Rogério.
Aprovo.
Projeto de lei número 31 de 2017 aprovado por unanimidade. Requerimento número 2 de 2017, que requer a convocação do secretário municipal da assistência social para que preste informações sobre o trabalho de sua secretaria. Abre um espaço para a discussão dos vereadores.
Vou pedir vista.
Não pode pedir vistas, vereador.
Não pode?
Não. Vamos colocar em votação o requerimento número 2. Vereador José.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador Rogério.
Aprovo.
Requerimento número 2 de 2017, aprovado por unanimidade.
Por uma questão de ordem, presidente. Eu gostaria de saber qual é o artigo do nosso regimento interno que define que precisa ser votado o requerimento.
Eu peço que o vereador Dirley responda.
Não, eu estou pedindo para a senhora ou para o jurídico.
Então, jurídico, por favor. Não, que não pode. Não.
Qual é o artigo do nosso regimento interno que pede que seja votado os requerimentos? E que não possa, e que eu dou de pedido de vista.
O poder público é regido por uma lei que diz o que tu pode fazer, que tu deve fazer, não,
que tu
não pode. Então,
não prevê,
que
não. Né,
se tem que pedir,
possa
pedir vista. Então, só prevê que precisa ser votado.
O artigo 184, a senhora pode dar uma olhada? O artigo 184, a senhora pode dar uma olhada?
Eu tenho
do regimento.
Quer que eu leia? Por favor.
Artigo
Sim. Então, me passa, por favor, esse aí. O 29? Lei Orgânica Municipal, artigo 29. Por deliberação da maioria de seus membros, a Câmara poderá convocar secretários municipais, diretores, titulares e presidentes de autarquias ou de instituições de que participe o município, para comparecerem perante ela a fim de prestar informações sobre assuntos previamente estabelecido e constante na convocação. A falta do comparecimento do secretário municipal, do diretor, do titular ou presidente da autarquia ou da instituição de que participe o município, sem justificativa razoável, será caracterizado procedimento incompatível com o mandato que exerce, merecendo instauração de processo de forma à lei e passível cassação de cargo. 2. 3 dias úteis antes do comparecimento deverá ser enviada à Câmara exposição em torno das informações solicitadas. Independente de convocação quanto aos agentes políticos definidos no caput desse desejarem prestar esclarecimento ou solicitar providências legislativas a qualquer comissão, esta designará dia e hora para ouvi-los. Mais alguma dúvida, vereadora?
Peço que leia
dos requerimentos. Artigo
184.
Seção 2 dos requerimentos. Requerimento é proposição oral ou escrita contendo pedido ao presidente da Câmara sobre determinado assunto. Os requerimentos orais serão decididos imediatamente pelo presidente, devendo ser submetidos à apreciação do plenário aqueles que disponham acerca das seguintes matérias: prorrogação de sessão, destaque de matéria para votação, votação por determinado processo. Deverão ser escritos, entre outros, e sujeitos à deliberação do plenário, os requerimentos que solicitem voto de pesar, dando-se consciência de quem de direito, destaque de emenda ou de parte de preposição para construir projeto ou separado, adiamento de discussão e votação, realização de sessão extraordinária solene especial, constituição da comissão temporária, abaixo assinados, pedidos de providência aos órgãos estaduais e federais.
Em nenhum momento diz que precisa ser votado o requerimento. Essa é a minha questão. Não é necessário se votar o requerimento. Você faz...
Então, assim, eu peço ao público 5 minutos para nós resolvermos. 5 minutos. Retornando aos trabalhos, então. Aqui no artigo 29, diz por deliberação da maioria dos seus membros, dos vereadores. Então, precisa ser votado. Requerimento número 3. Requer a convocação do secretário municipal do Turismo, Juventude, Esporte e Lazer para que preste informações sobre os trabalhos de sua secretaria. Alguma manifestação dos vereadores? Vereador, vamos colocar em votação. Vereador José.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador Rogério.
Aprovo.
Então, requerimento número 13 de 2017, aprovado por unanimidade. Passamos agora às explicações pessoais. Quem dos vereadores? Vereador José, vereadora Lucimar, vereador Sérgio, tá? Vereador Sérgio Massolini.
A minha manifestação de hoje é em função de que dois vereadores da situação disseram que os nossos pedidos de providências foram extraídos do programa de governo da campanha da chapa Meia Bianchet e estão muito enganados. Tive o cuidado de recuperar as duas propostas hoje, a da Nega Castro e a da Maria Amélia, que aliás tem bastante coisa em comum. Como o nosso município não é muito grande, eu vejo aqui que as duas falaram sobre o Corpo de Bombeiros, as duas propostas falaram sobre a Escolinha de Esporte e Lazer para representar a Serafina Correia. As duas propostas falaram sobre concluir a Via Gênova, avaliar a necessidade de criar estrutura de creche lá no Carreiro, para aquelas crianças do Carreiro e da São João. Enfim, muita coisa em comum as duas propostas. Aqui também o caro vereador solicitou que se dê oportunidade para os jovens, juvenil, para serem vereadores. Na proposta da Nega Castro, que ela está aí, quando ela fala das mulheres, ela aliás tem um tema só para as mulheres no programa dela, e ela também sugere a prefeita por um dia, quer dizer, colocar uma prefeita também, ao mesmo molde seu, para que ocupe um dia também as mulheres. Mas vejamos o seguinte, então. Pode até haver alguma coincidência, mas seria mais adequado se tivéssemos copiado da Nega, que apareceu muito bem generosa na sua proposta de governo. Mas não fizemos nem dela, porque eu nem sabia. Hoje que fui buscar as duas propostas, que nem tinha. Aliás, eu digo para vocês assim, eu já fui candidato. Poucas pessoas leem, infelizmente. Poucas pessoas da comunidade leem as propostas. Infelizmente. Na hora de votar, deveriam olhar. Mas infelizmente não, poucas pessoas leem. Mas nós não copiamos de ninguém. Então vejamos alguns pedidos que nós fizemos. Nós fizemos a doação, pedimos a doação e uso de uniformes para estudantes do município, que aliás a da Nega tinha e tem. A isenção da taxa de lixo, não está em nenhuma aqui, dos terrenos baldios. O Museu da Polenta, aproveitando lá do Pulga, lá da linha 12, isso. Pedidos que nós solicitamos. Alguns até foram entregues agora, recentemente, porque eu não tinha relação. Projeto de valorização do esporte, um projeto pronto, entregamos aí. Distribuição de calcário, o Nereu entrou com esse pedido. Arena multiuso, todo mundo já sabe, porque eu já expliquei algumas coisas que é. Aplicação de reforma e nas paradas de ônibus, reformas e ampliação. Lá no Trevo Santim, em Alto Vale, Vales Verdes. Contratação de um turismóloga, Nós não temos em Serafina Correia. A gente fala tanto em turismo, não tem isso. Está precisando também. Limpeza contínua do cemitério também está nessa proposta. Então, muitos pedidos que nós fizemos aqui não está naqueles programas que foram ditos que nós estamos copiando. Nós não copiamos absolutamente nada. A maneira que foi colocado aqui nesse microfone pelos vereadores na última sessão, me pareceu que fomos chamados de pouca inspiração para formular demandas. Se a gente vai copiar, porque a gente acha a coisa pronta. Na verdade, nós fizemos projeto, nós fizemos pedido, porque nós temos boas ideias e queremos que essas ideias, se possível, sejam aperfeiçoadas pelos vereadores e aceita pela prefeita e por colocar em prática. O município vai ganhar com isso. Nós não somos daquelas pessoas que quanto pior, melhor. Nós queremos que o município cresça, aqui que moram nossos filhos, aqui que moram nossos netos, aqui que nós temos nossas propriedades. É isso que nós pensamos e é isso que nós queremos. Ao menos nas nossas reuniões é isso que a gente quer sempre. Que bom, vocês deviam dizer, vereadores, que disseram que nós copiamos. Vocês diziam, que bom, se os vereadores da oposição estão copiando. E não como uma espécie de eles têm que pegar para copiar para falar alguma coisa ou para pedir alguma coisa. Vocês deviam dizer, que bom se nós tivéssemos copiado alguma coisa. Mas, na verdade, a gente não copiou. Nós temos inspiração própria. E nós deixamos aqui, no final, que a política é muito dinâmica. Nós temos que estar juntos. Amanhã a gente não sabe o que vai acontecer nesse município. As mudanças são muito drásticas, muito rápidas. Então, o dinamismo é demais. Então, quanto mais próximo nós tivermos, todo para ajudar o município de Serafina Correia, certamente vai ganhar a população. É isso, muito obrigado.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Dirley.
Boa noite a todos. Meio rouco hoje, mas vamos ver o que dá para fazer. Não concordo com algumas coisas que as propostas feitas não são lidas. Boas propostas eu acho que são lidas sim. São lidas e podem ganhar uma eleição também. E quem comentou primeiro aqui foi outro vereador sobre esse negócio de copiar o que foi feito de um e de outro. E eu acho que vocês estão certos em copiar alguma coisa aqui. O que pode ser feito é o que está no nosso plano de governo. Mas hoje eu quero falar do loteamento Santa Rita. Esse loteamento que, ao final, vai ser o loteamento que mais vai contemplar família serafinense. Por que eu digo isso? São 66 lotes e mais de 100 famílias já ganharam. Uma multiplicação, né, pessoal? E ainda tem 32 lotes para serem distribuídos. Essa conta vai ser boa no final, tá? Por isso falei que vai ser o loteamento com o maior número de contemplados. Tivemos lá, eu e os meus colegas vereadores, outro dia, e ouvimos o relato de algumas pessoas lá, principalmente depois de ter acontecido lá uns deslizamentos, uns negócios lá. Veio até a Defesa Civil, teve lá em janeiro, dando uma revisada lá, que o negócio lá, pessoal, é bastante perigoso na parte de cima lá, onde o loteamento é popular, como se diz. Seria para ser de graça, mas é cobrado os terrenos lá também. Então, famílias relatando que torcem para não chover, para não dar temporal, que não conseguem dormir em casa quando isso acontece, de medo de dar um deslizamento à noite e pegar com criança em casa e tal. Então, tem pessoas saindo de casa quando dá chuvas e tal, e vão pousar na casa dos parentes. Então, eu acho que, assim, tem que ser tomada alguma medida bem, bem forte ali, porque não tem, eu não sei como é que vai ser feito esses outros terrenos aí que ainda não foram dados, se vão continuar dando, mas tem que ser feita alguma coisa diferente, pessoal, porque assim, não é possível a pessoa alimentar o sonho de ter a casa própria e depois não poder passar a noite na casa própria. Então, assim, isso é muito desumano, na minha opinião. Acho que tem que... Quem estiver cuidando dessa pasta agora ali, que venha pensar com carinho o que vai ser feito ali. Eu sei que a Defesa Civil já tomou algumas medidas. Tem que se tratar com o máximo de pessoas possível aí, para ver o que a gente vai fazer sobre isso aí, pessoal. Hoje era isso. Obrigado.
Vereador Vilmar.
Boa noite, presidente, colegas, plenário. Primeiramente, gostaria de dar os pêsames à família Milhavaca, na perda do Sadi. Ele é pai do colaborador do Rapão da Saudade, né? Moacir. Então, fiquei surpreso até quando o Sérgio falou daquele episódio que não devia acontecer, né? Por motivos políticos, proibi dele participar da igreja, da religião que ele faz parte. Gostaria de comentar também sobre no último dia 13, quinta-feira, foi assinado um termo de adesão ao PIM, que é Primeira Infância Melhor. E eu acredito que é por aí que a gente tem que começar para mudar esse país. Tentar pegar a criança e começar a explicar como funciona, como é o dever de um bom cidadão. Que eu já comentei aqui que muitas vezes se fala que país vamos deixar para as nossas crianças, e eu já sou da opinião de que crianças vamos deixar para o nosso país. Então, vai ser implantado. Como é que funciona? Eu vou ler uma pequena parte aqui. As intervenções do PIM junto às famílias ocorrem por meio de visitas domiciliares e atividades comunitárias semanais às famílias em situação de risco e ou vulnerabilidade social, visando o fortalecimento de suas competências para educar, cuidar e proteger suas crianças. O convívio semanal com as famílias, por meio das visitas domiciliares, e o olhar e a escuta qualificados sobre suas realidades, permitem a construção de vínculos de confiança e afeto com o PIN. Além disso, favorece a intervenção centradas na cultura, experiências, necessidades, desejos e interesses de cada família. Nas atividades do PIM são abordadas os aspectos físicos, emocionais, intelectuais e sociais do desenvolvimento humano, com exceção de atividades lúdicas, a partir de recursos disponíveis em cada contexto. Teria muito mais aqui para ler, mas mais ou menos funciona assim. É um acompanhamento às famílias, que tem muita gente que tem dificuldade em educar os filhos. Eu sempre digo que educar um filho bem educado é uma faculdade. Eu tenho 3, graças a Deus, até então, estão num caminho certo. Inclusive, está chegando aí uma. E eu estava falando com o pessoal da assistência social, olhando assim de fora, parece que não tem problemas, mas é assustador os problemas que tem nessa Secretaria da Assistência Social. É muita gente precisando, muitas pessoas que precisam de um acompanhamento. Então esse PIN está vindo em boa hora para nós fazermos um serviço de base, começando pelas crianças. E realmente, Sérgio, eu também me detive em pegar o plano de governo da Meia e até assina a lei aqui. Muitas questões. Que bom que as duas tiveram praticamente, não digo as mesmas propostas, mas muita coisa as duas candidatas ofereceram, e quem sabe assim se concretize, que ande, que se realize, isso aí. E queria desejar a todos, um pouco atrasado, uma feliz Páscoa a todos, e querer resumir. Eu tenho uma frase aqui, uma passagem de uma música do Dante Ramon Ledesma, que diz mais ou menos assim: a vida é assim, como ela vem, se vai. O que plantas por aqui, amanhã tua alma colherás. Seria isto.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador José.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Boa noite, vereadores e público aqui que nos assiste essa noite. Eu só queria falar aqui a respeito do, voltar um pouco o assunto hospital, que ainda o pessoal do hospital, tive informações que não chegou nada do dinheiro ainda que foi anunciado no sábado retrasado, não chegou nada de dinheiro, e a população está assim: ah, se o hospital tem dinheiro, nós não precisamos mais ajudar. Já várias vezes as pessoas chegaram e me falaram isso, e eu estou tentando falar ali fora que se puderem ajudar, colaborar, eu acho interessante, porque na verdade informações que eu tenho até agora não chegou nada ainda pro hospital. E outro assunto também, que eu vi que o secretário da Saúde no sábado teve na rádio e falou que dos projetos dos médicos que estaria na Câmara hoje para ser aprovado o aumento. Fiquei surpreso, cheguei aqui hoje de manhã, não tem nada desse projeto. Então ali fora a população é capaz de estar pensando que nós, vereadores, estamos atrasando os projetos aqui na Câmara. Então eu queria deixar bem claro que não adianta ir na rádio falar que estão aí, estão lá, porque aqui não tem nada. Aí a população me cobrou hoje: vamos ver se vocês votam a favor, né? Os médicos têm que aumentar o salário, porque senão vão embora. Eu disse: mas não chegou nenhum projeto lá para aumentar o salário do médico. Eu digo: estranhei, né? Então, que antes de é igual o Sérgio falou outro dia: botar o ovo antes da galinha está difícil. Vamos fazer, depois manda para cá que a gente aprova, e daí sim, vai lá e fala. Senão fica ruim para nós aí fora. A população acha que é nós que estamos atrasando aí os projetos. E eu queria dizer que quando eu fui secretário, também não tenho faculdade, não tenho curso superior, nada, mas fazia questão que me convidassem aqui na Câmara para explanar o que era feito na secretaria que eu atuava. Achei estranho uma briga, uma de força ali para se vai precisar votar, se não vai precisar votar. Eu acho que é até interessante que seja bem divulgado, que venha aqui, divulguem os trabalhos, que vai ter ponto para a administração. Eu acho que é positivo. Eu sempre levei para o lado positivo, nunca para o lado negativo. Fiz sempre a questão. E se quiserem me convidar para algum lugar para me explicar alguma coisa, se eu souber, eu faço a questão de ir. O pouco que eu sei, eu quero dividir com os meus conterrâneos. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Por favor, a vereadora Lucimar.
Boa noite a todos, então.
Boa noite.
Vereador, não teve luta e nem guerra de força ali. Acho que o senhor interpretou mal. O que eu quis dizer é que, no meu entendimento, não era necessário fazer votação. Mas não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tá? Tanto que todo mundo votou a favor de que venham, sim. Eu acho que o senhor interpretou um pouco errado a situação. Eu quero, então, antes de mais nada, falar então para o vereador Sérgio, que ele falou dos pedidos que vão levar ao governador. Eu, como coordenadora da Encosta Superior do Nordeste, já fiz esses mesmos pedidos, vereador, já estão entregues lá para o governador. Então, com certeza, o pedido de vocês só vai reforçar o que a nossa região aqui está necessitando. Quanto ao projeto 29, que fala a respeito dos animais... Pessoal, ninguém estava questionando o projeto em si, e nem por quem ele foi feito, e nem que ele estaria errado. A única coisa que o o Poder Executivo estava pedindo era prorrogação de prazo para fiscalização. Então, eu acho assim, ó, que aqui estamos se desentendendo, tá? Em cima de coisas. Em momento algum, hoje de manhã, foi falado que, se era, durante as comissões, que alguém era contra ou a favor, o que tinha erros. Foi prazos. Prazos. É bem diferente, é bem distinto, tá? Então, assim, ó, eu acho que está faltando um pouco de compreensão de alguns vereadores. Eu quero fazer um entre parênteses aqui, entre os pedidos todos que foram feitos pela bancada de oposição nesta casa. Eu acredito que, se nós fôssemos colocar na ponta da caneta ou da calculadora todos os pedidos feitos pela bancada da oposição, eu acho que já estaria faltando orçamento no nosso município. Tá? Em 3 meses já não teria mais orçamento para mais nada, a não ser fazer aquilo que os vereadores estão pedindo. Então, assim, ó, quando se fala alguma coisa, se fala em coerência. Tá? Pessoas que vieram de 8 anos de governo chegar aqui e bombardear uma administração em 3 meses, é falta de coerência na minha avaliação. E é o que as pessoas falam lá na rua. É o que as pessoas me dizem. Total falta de coerência. Agora eu quero falar um pouquinho do programa PIN e SIM, que por coincidência eles são parecidos, né, no nome. Então, o programa SIM, que é da Inspeção Municipal, tá, é um programa que não vai custar nada aos cofres públicos, ao menos no início dele. Por quê? Vai se usar o veterinário que se tem. Vai se usar para fazer inspeção veterinária, tá? Muito bem pensado, o vereador Massaro. Acho que a nossa bancada fez um pedido excelente ao governo executivo, ao executivo, para que se faça uma ampla divulgação. Porque tem muita gente que acha ainda que não se pode montar agroindústrias. Aqui se falou, nessa casa, que tem agroindústria montada e que já se tinha o programa. Não se tinha, não. A única agroindústria que tinha no município, ela tinha por intermédio do Estado. Tá? Porque um programa PIN, que é de inspeção municipal. Sim, desculpa. Sim, que é de inspeção municipal. Ele era muito simples e muito prático para ser montado. Tá? Agora, o programa PIN, que eu já comentei aqui também, inclusive em outras oportunidades, que é o Programa da Primeira Infância Melhor. Tá? Queira Deus que a gente consiga chegar exatamente aonde a gente pretende com esse programa. Tá? Eu espero que nesses próximos 4 anos haja bastante dedicação e que a gente consiga, tá, mostrar que, quando a criança tem, além do feijão e arroz e o leitinho, ela tem o amor, o carinho, a compreensão, o respeito da família, ou ser tratada com dignidade, muitos problemas lá adiante são evitados. Tá? Dizia a palestrante que veio conversar com a gente ali, a Maria Celeste e a Juliana Perim, que são coordenadoras estaduais do programa, que é nítido nas cidades onde existe esse programa como os professores percebem a diferença. Só para concluir, presidente.
Sim.
Como os professores percebem a diferença de crianças que vieram de lares aonde foram acompanhadas pelo programa do PIN. Tá? Então, é isso aí hoje. Boa noite.
Obrigada. Por favor, vereador Marçaro.
Boa noite novamente. Tenho 2 assuntos para expor. Primeiro, a passagem da Semana Santa. Então, Sexta-feira Santa, um momento diferente, um momento que a gente vivencia Cristo, a gente faz penitências, a gente faz uma reflexão na vida, da nossa conduta, da nossa maneira de agir, e isso é bastante importante. E por isso que é um momento que eu gosto muito, todos os anos quando chega esse momento, porque realmente se repensa coisas boas que a gente faz para continuar, mas coisas que às vezes não são muito corretas, para tentar achar a maneira certa de fazer. Também Páscoa, um momento fantástico. Até Páscoa fui a fundo para querer saber por que do coelho, por que do ovo, e as duas elas transmitem a fertilidade, né? Tanto o ovo como o coelho, ela transmite fertilidade. E um fato que aconteceu e me marcou bastante nessa Páscoa: eu tenho duas sobrinhas, uma de 7 e uma de 5. A de 7, por causa da idade, ela tá um pouco, ela já começa a saber mais as coisas, e ela antecipou para minha sobrinha de 5 que o coelhinho, a questão do ovo da Páscoa, era tudo uma farsa. E a minha sobrinha menor entrou em prantos, né, chorou e tal, e dizia que não. E aí eu conversar com ela e disse: não, fica tranquila que realmente existe o coelhinho, fica tranquila. E aí no sábado à noite, no domingo de manhã, quando acordou, e ela foi para a sala e viu tudo aquilo, tudo montado com cenoura, viu os ovos, viu as pegadinhas do coelho, deu para ver no brilho nos olhos da menina que aquilo ali não tem explicação, sabe? Marcou para mim a Páscoa, foi esse brilho de esperança, de ver que realmente as coisas boas acontecem, as coisas boas existem. Então, eu acho que nós políticos, mesmo vendo a política do jeito que está, num descrédito total na sociedade, a nível nacional, a gente tem que ter essa esperança, esse brilho nos olhos de querer fazer, de querer buscar. E eu acho que isso eu vejo em cada um de nós aqui dentro, isso é bastante importante. Gostaria de falar sobre o loteamento Santa Rita, e eu fui visitar também, junto com os vereadores, e realmente o que se vê lá é algo assim realmente bastante delicado, que nem o nosso vereador de lei expôs. Tem 66 terrenos que são da prefeitura e 32 deles ainda estão ali, vários foram devolvidos duas ou três vezes, e todos os motivos de devolução, eu fui ali na prefeitura e todos que eu pegava eram basicamente tinha esse letrado: motivo, terreno ser muito íngreme, tornando inviável a construção. Muito íngreme, muito moro. E o que se vê lá é isso mesmo. O que eu me pergunto, como é que foram fazer naquele lugar, cara? Não tem explicação. Gostaria que quem não conhece, que fizesse uma visita. E realmente a questão foi um pouco precipitada naquele momento, de escolha naquele local, né? Não teve, acredito, sei lá, má fé, mas faltou um pouco de análise ali, que aí não era o lugar correto de fazer esse loteamento, né? E o que você vê, as pessoas, elas pagam um valor por esse terreno, que é 14 mil, em torno de 14 mil, 12 a 14 mil, e elas fazem a minha casa, a minha vida. Então, realmente, elas, se o terreno fosse bom, elas teriam condições de pegar e fazer, porque elas fazem pela caixa. E então, realmente, elas não fazem pela questão que vão gastar bastante depois com e fica um lugar que muito complicado de morar. Então, é isso. Obrigado a todos pela presença. Até semana que vem.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Nereu.
Boa noite a todos novamente. Queria, começando parabenizando o meu amigo vereador Marcos pelo pedido apresentado, chamado Projeto Câmara Juvenil. Eu acho muito interessante isso, só que eu vejo que nós, vereadores, também temos que mudar a nossa situação. Eu vejo que eu te dou total apoio, mas, gente, vamos mudar o nosso diálogo aqui. Pessoas chamando pessoas de burros, cuidar do seu rabo, coisas que não precisa. Então, eu acho que, gente, vamos nos cuidar nas palavras e vamos apostar nesse projeto. Tu tem total meu apoio. Eu queria pedir também ao executivo, pessoal, pessoas reclamando aí, nós temos um problema das fossas, as fossas transbordando, e moradores reclamando. E pelo que eu sei, não é mais da competência do executivo a fazer a limpeza das fossas, a competência. Só que eu gostaria de urgência que o nosso executivo resolva esse problema, ache uma saída, não sei qual é, mas vamos estudar isso, porque até hoje eu fiquei sabendo que teve um cara que fez a limpeza com um trator e isso pode dar uma multa para ele. Isso é gravíssimo. Só que eu sei que também a prefeita está amarrada com isso, então peço à bancada do PMDB que converse com a nossa prefeita e que já ache a solução disso aí. Também falar da lei das zoonoses, o pedido aí de... Aqui diz o pedido que a prefeita Meia assinou, alterar a lei municipal 3.452, alterar o prazo e alterar a lei. E está aqui, gente. Então, eu não estava mentindo na hora que eu disse que era só o prazo. Eu falei que era a lei também. E aqui está escrito, gente, para quem quiser ver. Então, com tanto problema no nosso município, para que se preocupar com alteração de lei, gente? Lei que está correta. Eu tenho certeza que está correta. Vamos fiscalizar e pronto. Então, gente, colegas tradicionalistas, que vocês tenham seu animal em casa, que vocês vieram aqui hoje, eu digo assim, até que eu, Nereu Rosseto, estiver vivo, tradicionalismo em Serafina Correia vai sempre estar bem amparado. Era isso, presidente. Obrigado.
Obrigada. Então, assim, eu quero dar os parabéns ao executivo pela iniciativa da Primeira Infância Melhor, a adesão ao PIN, né? Parabéns ao executivo. Dizer que eu estou trabalhando na secretaria junto com o Otávio, uma solicitação à prefeita, eu estou trabalhando lá com ele, e se ele me autorizar, eu falarei na próxima sobre as fossas. E dizer que a lei do SIM existe, de 2009, é o decreto 2010. Quem está trabalhando nesta lei, a pedido do secretário, sou eu. Nós estamos fazendo alterações porque é uma lei um pouco defasada e tem que ser atualizada. Então, a gente está trabalhando em cima disso e, com certeza, no momento que estiver, vai ser feito a divulgação. A gente não iria deixá-la numa gaveta, mas iremos fazer, sim. Isso foi o que ele me passou hoje. E dizer também que no começo deste ano passou um projeto nessa casa que decedência de 3 veterinários à BRF. A BRF está em férias coletivas. Esses 3 veterinários, a pedido do secretário, eles estão na Secretaria da Agricultura nos auxiliando em 3 projetos que provavelmente vão sair logo mais. Então, dizer que esses 3, a partir de hoje, eles estão lá na secretaria, vão ficar aproximadamente 20 dias na secretaria. A lei, vereador Dirley, a lei que cobra, que permite cobrar o terreno popular, ela é de 2007, certo? Não foi feito, foi feito em 2007. No Alto do Paraíso, nós tivemos também defesa civil. No loteamento Santa Lúcia 1, Santa Lúcia 2, Alto do Paraíso, se tu pegar a relação de quem está lá morando hoje, tenho certeza que já trocaram vários moradores e não são os mesmos. Então, falar é tudo muito fácil. É muito fácil. Então, assim, tem que ver os casos, ver o que está acontecendo. Então, a lei está ali. O financiamento pode ser feito não só na Caixa, vereador, pode ser feito em outros bancos também, que trabalhem com Minha Casa Minha Vida. E o problema é que a Minha Casa Minha Vida está em, se não alterou, em 90 mil. Então, isso é para uma população que não tem inverno, certo? Então, creio que esse é um problema do governo federal também em aumentar o valor da Minha Casa Minha Vida. Encerrados os pronunciamentos, convoco os vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 24 de abril, segunda-feira que vem, a partir das 19 horas e 30 minutos, nesse mesmo plenário. Muito obrigada a todos vocês. Tenha uma boa semana e um bom feriado sexta-feira.